Seu Turno Podcast.
Fala pessoal, aqui é o Fabian,
Daniel
e o Felipe.
E esse é mais um episódio do Seu Turno Podcast. Um podcast voltado para o universo dos board games, do clássico ao moderno, que traz a cada novo episódio um tema para discutirmos, contar um pouco de história e muito mais.
E tudo isso sempre dentro de um bate-papo descontraído,
com convidados e entrevistados para lá de especiais. Bora lá?
É isso aí, pessoal. Mas esse episódio será um pouquinho diferente dos outros, porque dessa vez não vamos falar de um jogo específico.
Como assim, Fábio?
Pois é, Felipe. Hoje falaremos de uma empresa que com certeza marcou não só a minha, mas a infância de todos nós. A Estrela.
E é isso mesmo que vocês escutaram. Nada mais, nada menos do que a Estrela.
A história da Estrela começa em 25 de junho de 1937, quando o alemão Siegfried Adler compra uma pequena fábrica de bonecas falida no Belenzinho, em São Paulo, fabricando a primeira boneca da marca, costurada à mão. 8 anos depois, em 1944, a Estrela licencia um dos jogos mais famosos do mundo, Monopoly, lançando assim a primeira versão do jogo Banco Imobiliário, o jogo mais vendido do Brasil.
Opa, e eu tenho o meu aqui, hein?
Eu também.
Opa, quem não tem, né? Eu adorava jogar com os meus pais, com meu irmão, com os meus amigos. Inclusive, eu tenho um amigo que tem a versão com o cartão de crédito. Meu, o cara adora banco.
Esse cara que adora banco aí, seu amigo, ele não quer uns boletos meus pra pagar, não?
Não, além do cara gostar de banco, o cara adora cartão de crédito. Aí no jogo o cara se realiza, né?
É, olha, mas vou te falar, nada como dinheiro de papel, hein?
É verdade.
Verdade.
Mas voltando à história da Estrela, ainda na década de 40, a marca já apresentava brinquedos de madeira com movimentos e sons. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o plástico se torna um produto abundante e barato, impulsionando a produção de brinquedos utilizando esse material. Em 1958, temos a morte de Siegfried Adler, e quem assume a empresa é a sua esposa, Liselotte Adler, que lança os primeiros brinquedos elétricos da marca, entre eles o famoso Autorama.
Putz, eu amava Autorama.
Nossa, eu também era fissurado, meu.
Eu confesso que meu Autorama não era um Autorama, mas também se chamava Autorama, se chamava Super Racing. Eu me lembro que eu fui comprar ele numa lojinha de brinquedos perto da minha casa, que trazia jogos do exterior, sabe aqueles jogos importados?
Opa, sei, importados daquele nosso país vizinho, né?
Isso mesmo, mas eu tenho ele até hoje e funciona. Bom, além do Autorama, nessa mesma década, a Estrela lança a boneca Suzy, diga-se de passagem, a preferida da minha mãe. Foi a primeira fashion doll genuinamente brasileira, como destaca a própria marca. Em 1964, vindo dos Estados Unidos, Mario Adler, filho de Siegfried Adler, assume a empresa e traz novas ideias, principalmente com relação ao marketing, colocando a Estrela como a maior anunciante do país. Na década seguinte, a Estrela trabalha o conceito de action figure, com o lançamento dos bonecos da linha Falcon, e logo em seguida vem o primeiro carro radiocontrolado, o Stratos. Já na década de 80, mais uma tecnologia pioneira, o Genius, primeiro brinquedo eletrônico brasileiro, e por aí vai, até que no início da década de 90, vem o Plano Collor, que abre o país. Tivemos então uma invasão de produtos importados. Diversas empresas do setor fecharam suas portas e a Estrela viveu, talvez, seu pior momento, até que em 1996, Carlos Antônio Tio Qian compra a empresa e abre novos horizontes para a marca, trazendo modernização, relançamento de clássicos e muita inovação. Muito bem! E para continuar essa conversa, trazemos hoje o diretor de marketing da Estrela, o senhor Aires Fernandes, que está na empresa há quase 40 anos. Olá, senhor Aires, tudo bem?
Tudo bem, é um prazer muito grande estar conversando com vocês e uma honra em ser convidado e compartilhar um pouquinho aqui da experiência que eu tenho nesse universo.
A honra é toda nossa, seu Aires. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. E para começar esse bate-papo, a
A gente quer conhecer um pouco melhor do senhor, o que, que o senhor faz na Estrela, contar um pouquinho da sua história.
Bom, praticamente a minha vida profissional se confunde com a minha vida real, né? Logo que saí da universidade, a Estrela foi, logo depois de formado, foi meu primeiro emprego. Entrei aqui como um assistente da divisão de marketing e me apaixonei pelo negócio de brinquedos, né? O vírus entrou em mim e nunca mais pude sair desse negócio, que é muito encantador, porque a gente mexe com um artigo de primeira necessidade, que é o sonho e a fantasia, né? Que fazem parte desse universo. E aí entrei no dia 20 de outubro de 1981. Como assistente, depois passei por diversos departamentos, sempre na área de marketing, fui de pesquisa de mercado, planejamento de marketing. E em 1985 foi criada a primeira gerência de produto na Estrela, por acaso foi a gerência de produto de jogos, e eu fui carreado para essa posição. E aí, no meio dos anos 80, que quando eu estava nessa gerência, foi muito rico em lançamentos, né, de produtos que têm atravessado décadas e estão na linha até hoje. Fui subindo na carreira, fui gerente de produto da linha masculina e unissex. Depois, finalmente, né, com a aquisição do novo controlador, que é o Carlos Tchoukian, ele me convidou para ser o diretor de marketing. Desde 97 eu sou o diretor de marketing da Estrela, com muita honra, com muito orgulho, porque é uma empresa 100% nacional, né? Uma das primeiras empresas de capital aberto do mercado brasileiro. Uma empresa inovadora, onde o oxigênio é a novidade. A gente tem que lançar mais de 100 novos itens todos os anos.
Uau.
E quase que é um por dia, né? Então é um... Eu brinco que é uma máquina de moer carne aqui. A gente tem que estar sempre correndo, inovando, muito antenado com tudo que está acontecendo para traduzir isso em novos produtos e levar até os nossos consumidores.
Legal.
Nossa, desde 81 para cá é muito tempo, quase 40 anos. E todo esse período, com certeza, deve ter alguma história interessante, alguma curiosidade. Se o senhor puder compartilhar alguma coisa para a gente, vai ser muito legal.
A Estrela é muito rica em contatos, acho que com várias vertentes da nossa sociedade, né? Porque o brinquedo, em última instância, ele reproduz e devolve para a sociedade tudo aquilo que ela está consumindo do ponto de vista de uso, utensílios, moda, tecnologia, movimentos sociais, enfim. E aí a Estrela acompanhou muito da realidade do Brasil durante todas essas décadas. A Estrela, vocês sabem, está completando 84 anos de existência esse ano.
Uhum.
E aí posso citar N elementos. A Estrela é o primeiro licenciador de Disney no Brasil, por exemplo, desde os anos 40. A Estrela teve como licenciados grandes pilotos de Fórmula 1, né, que atuaram no nosso autorama.
Uhum.
Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi, Zé Carlos Patti, Ayrton Senna, que foi nosso licenciado antes de ir para a Fórmula 1, ele ainda estava na Fórmula 3, mas já corria com a logomarca da Estrela no seu macacão. A gente tem, na linha de jogos, que a gente está conversando aqui, o Fernando Meirelles, que é um cineasta premiadíssimo, né, de reconhecimento mundial. O primeiro filme publicitário foi na linha de jogos da Estrela, quando a gente contratou o Marcelo Taz, que tinha um personagem, Ernesto Varela, que foi garoto propaganda da nossa linha de jogos.
Uhum.
Legal. O senhor saberia dizer qual era o jogo?
Foram vários jogos do meio dos anos 80. Ele gravou uma seleção de uns 8 jogos naquela época, que foi posterior ao Chico Anísio, que é outro gênio que eu tive oportunidade de ter contato, aí no meio dos anos 80, 86, eu acho, 87. Gravou Gênios, gravou Vira Mesa,
uhum.
Enfim, Cara a Cara. O Marcelo Taz, por exemplo, gravou Cara a Cara, estou lembrando agora. Enfim, a gente teve contato com muita gente, né? Rei Pelé foi um personagem que também se materializou em nossos produtos. A gente tinha a Bola Pelé, teve o Pelebol, Zico, Ronaldinho Gaúcho, enfim, uma pleia de personalidades que emprestaram a sua marca, o seu nome aos produtos da Estrela. é sempre muito ligado a essa questão de brasilidade, né?
Demais, incrível. É, inclusive, me fale se é verdade mesmo, a Estrela é responsável pelo Dia das Crianças no Brasil, é isso mesmo?
Havia uma, nessa época, um concurso da... A gente tem que dar o crédito. A Johnson & Johnson fazia o concurso do Bebê Johnson.
Lembra.
E nessa época, o nosso diretor comercial, o senhor Alfred Goldberg, juntamente com a Johnson & Johnson, achou uma oportunidade. Ele entendeu que a gente poderia criar, não a data do bebê, mas a data do Dia da Criança. E investiu nessa data e, com a ajuda do varejo, ele se tornou, hoje, eu ouso a dizer, que é a data mais importante do ano na venda do brinquedo. Ela é mais importante que o Natal, porque ele é um sinalizador, a gente utiliza como um antevendo tudo que vai acontecer no Natal, né? Então, são os produtos que são locados nessa data, com os apoios devidos. Os produtos de sucesso do Dia da Criança são reproduzidos no Natal. E o varejo compra os produtos de uma forma assim mais relaxada para o Dia da Criança, porque sabe que poderá desová-los no Natal. O Natal é uma compra mais cirúrgica, né? Ele já mediu o que aconteceu no Dia da Criança. E hoje o Dia da Criança é quase que o sinônimo de se presentear com brinquedo, né? O Natal hoje já é dividido com outros tipos de presentes, né? Videogame, celular, viagens.
É sinônimo para mim também de meu aniversário, né? Porque eu pensava, meu aniversário e Dia da Criança, porque são os dias que a gente ganha presente e a gente ganha brinquedo. E era o mais esperado por mim.
É isso mesmo. E hoje o Dia da Criança é uma realidade impressionante, né? No nosso setor. É seguramente uma das duas datas mais importantes. 70%, para vocês terem uma ideia, 70% da desova do varejo em brinquedos acontece do Dia da Criança até o Natal.
Uau.
Então, é um período de sazonalidade muito forte dentro do nosso negócio.
Sensacional. É, diga-se de passagem, né? O Felipe está falando de datas. Para mim, para quem faz aniversário no dia 1º de janeiro, são dois presentes no ano, né? O presente de Dia das Crianças e o presente de aniversário barra Natal, né?
Não teve tanta sorte, hein, amigo?
Muito bem. Bom, a gente já comentou um pouquinho, né, sobre os 80 anos da Estrela, e a gente sabe que em 2017, de fato, né, nós temos aí a comemoração dos 80 anos. E para isso, a Estrela trouxe de volta uma série de clássicos, né, nas suas versões originais. Além do público infantil, existe a intenção também da marca em trabalhar um público jovem, ou mesmo um público mais adulto, trazendo talvez esses brinquedos que marcaram a nossa infância?
A resposta é sim. Nós percebemos, principalmente na última década, a criação de um público nostálgico, né?
Uhum.
Que são os millennials, principalmente os millennials, geração dos anos 80 / anos 90, com um forte apelo nostálgico. E nós começamos a colocar no mercado alguns produtos que traziam e remetiam a esse inconsciente afetivo desse período, e percebemos que começou a dar um resultado bastante interessante do ponto de vista comercial para a gente. E aí, hoje, alocamos dentro do nosso e-commerce, aproveito até para fazer uma comercial aqui no nosso site, né, que é o www.estrela.com.br. Nós temos uma série de produtos exclusivos que são calcados nessa conotação nostálgica, né? Nós fazemos lançamentos a cada período de edições limitadas de Falcon, que é um ícone dos anos 80. Uhum. Esse ano, já vou dar um spoiler aqui, estamos trazendo de volta a Suzy.
Olha!
Que é a primeira fashion doll do universo feminino, a fashion doll brasileiríssima. Vamos retornar agora no meio do ano. Vai estar lá no nosso site, Suzy retornando. A gente tem edições do Banco Imobiliário, do Jogo da Vida, com a embalagem retrô, exatamente como era nos anos 80. A gente traz bonecas muito tradicionais, como o Tipe, como o Guigui, que também viviam naquele período. A gente tem Topodídio.
Eu ia falar dele agora. Eu falei, fala que Topodídio vai voltar.
Foi um fenômeno maravilhoso. Está no nosso site, a venda é extraordinária, surpreendente. Emília, acabamos de relançar a Emília, a boneca de pano, que está tendo uma repercussão maravilhosa. Então, nós guardamos nesse espaço, que é o nosso site de produtos exclusivos. Eles não vão para o ponto de venda, eles são comercializados apenas no nosso site.
Bacana.
De forma exclusiva, esses produtos que têm uma conotação mais nostálgica, quando a gente pode falar com um público mais adulto. Colecionadores, um público mais geek, ou mesmo aquele que tem um caráter mais saudosista, que quer relembrar de alguns produtos e levar esses produtos até os seus entes queridos, os seus filhos, afilhados, netos, sobrinhos, enfim. Tem sido, assim, um momento muito feliz para a gente de recolocar esses produtos que foram sucessos, ícones em algumas décadas passadas, e vendo a repercussão que eles têm tido no mercado como um todo.
Que bacana. Para a gente também, né? Para a gente é um momento muito feliz poder ver um banco imobiliário inteirinho, porque eu tenho o meu, eu comentei agora há pouco no começo do episódio, na verdade eu não tenho um, eu tenho dois, mas ter um inteirinho com a caixa nova é demais.
Eu estava vendo aqui, Fábio, já entrei no site e eu já estou vendo os brinquedos aqui, os relançados, e dá vontade de já ter todos de novo, lembrar da infância, agora abrindo a caixa e tendo um cheirinho de brinquedo novo.
É isso aí, que bacana. Bom, a gente está falando, né, desses relançamentos, dos clássicos, né? Comentamos de Banco Imobiliário, de Detetive, que por sinal, Detetive, em um dos nossos episódios, né, nós tratamos aí Detetive como tema principal, Jogo da Vida, mas além desses clássicos, né? A Estrela pensa também em licenciar, né, os jogos modernos que estão fazendo sucesso lá fora. Ela pensa em trazer esses jogos de fora para o país?
De novo, a resposta é sim. Nós somos líderes do segmento de jogos, né?
Uhum.
A gente tem 42% de market share. E alcançar a liderança, o segundo momento mais difícil é fazer a manutenção dessa liderança. E para você se manter líder, você tem que estar muito antenado com tudo que está acontecendo no mundo, e particularmente no mundo dos jogos. Então, nós visitamos todas as feiras internacionais, a gente mantém contato com os grandes fabricantes internacionais, fazemos o intercâmbio, temos como meta sempre estar trazendo novidades e sempre também levantando o que a gente chama de pilastras de defesa dentro do nosso negócio, que é, como eu disse no início da nossa conversa, oxigenando a linha, trazendo lançamentos e, às vezes, em alguns momentos também, alguns relançamentos que aconteceram, porque também podemos trazer produtos repaginados a crianças que não tiveram contato com esses produtos que aconteceram em outros períodos. Então, é um misto de relançamento e contato com novidades e trazendo coisas novas para que a gente possa fazer a manutenção dessa liderança no segmento de jogos.
Que legal.
A gente sabe que a Estrela está lançando uma chamada linha premium, com jogos como Herdeiros do Khan e Tote Monstros. O que isso significa?
Como na resposta anterior eu estava dizendo da nossa atenção a tendências, a novos segmentos ou subsegmentos, não se pode fechar os olhos, e vocês são mais sabedores do que eu disso, do crescimento dos chamados jogos de hobby, os board games de hobby, esses jogos mais elaborados, que têm uma regras mais profundas e que atua justamente junto a um público de faixa etária um pouco maior, né? Os adolescentes, o jovem adulto ou aquele aficionado dos board games como vocês o são. Então, nós percebemos que é um mercado que está ascendente, ele está pipocando em diversas áreas, a gente vê ludorias, a gente vê espaços nichados, a gente vê grupos na internet de aficionados trocando informações, e entendemos que pode ser uma oportunidade para nós como uma empresa nacional. Uhum. Temos visitado algumas feiras internacionais, e qual não foi a nossa surpresa? Que muitos criadores brasileiros, por não terem espaço no mercado nacional, tem participado dessas feiras para buscar, inclusive, negociações com empresas internacionais para poderem colocar os seus jogos, de alguma forma, na linha dessas empresas. E, por fim, a nossa gerência de produto de jogos, junto com a diretoria, entendeu que era hora de a gente entrar nesse negócio. Criamos a Estrela Premium Games, que vai ser um selo destinado a esses produtos. Fomos buscar alguns criadores que já participam dessas feiras internacionais. A gente está falando de Daniel Martins, do Leandro Pinto, Lucas Ribeiro, Rodrigo Rego, Beto Flores, que são já desenvolvedores de jogos, tem uma pléiade aí de produtos que já concorreram em feiras internacionais, participam principalmente da Feira da Alemanha, Essen, que é uma das principais feiras desse mercado. E lançamos essa linha que inicia com três jogos, né? O Totem Monstros, o Herdeiros do Cão, o Navio Pirata. E que tem um preço muito competitivo, porque comparado aos produtos que são importados, a gente vai, pela produção nacional, pela criação nacional, pela negociação de uma empresa que trabalha com uma escala de mercado de massa, a gente pode estar adentrando nesse mercado e dando uma oferta, uma nova alternativa aos aficionados dentro dessa categoria. É uma categoria que chega para ficar, a gente está muito atento. Iniciamos com esses três jogos, mas ela deve se alargar num curto espaço de tempo com outras ofertas dentro desse segmento.
Bacana, que legal. A gente nota também, né, uma presença cada vez maior da Estrela nas redes sociais. Minha pergunta é, a Estrela percebe, né, esse movimento como uma tendência natural para atingir a geração Z? Como que a Estrela vem se preparando para esses novos desafios?
Não tenho dúvida do que você está afirmando. Hoje, você vê na criança um celular ou um tablet quase como um prolongamento do seu corpo, né? Ela caminha com esses devices e eles fazem parte do seu dia a dia. E nós estávamos falando há pouco tempo atrás do Detetive. O Detetive teve um evento revolucionário quando nós introduzimos um aplicativo no Detetive que, através do device ou do tablet ou do celular, jogando o tabuleiro, você consegue ler por um QR Code qual é o crime e, jogando de novo no tabuleiro, você recebe ligações no seu celular.
É sensacional.
Dando dicas do como, por exemplo, a senhora branca não estava na biblioteca na hora do crime. Tac, o telefone desliga.
É muito legal
isso. O produto, por 3 anos seguidos, se tornou o jogo mais vendido no Natal nas lojas de massa, pela introdução do que nós estamos chamando da convergência do mundo digital com o físico, dando uma repaginada e uma nova apresentação num produto tradicionalíssimo que está aí na nossa coleção há décadas. Então, o que nós entendemos? Sim, temos que estar muito atentos ao mundo digital e temos trabalhado isso fortemente, criamos dentro da estrutura de marketing um grupo de colaboradores que cuidam de todas as plataformas, atentos à movimentação e, sempre que possível, fazendo também a convergência desse mundo digital com o mundo físico. Porque hoje o consumidor ele detém muita informação, porque ele é bombardeado por diversas mídias. Então, é fundamental que a gente traga pitadas de tecnologia também para não só para os produtos novos, mas para os produtos clássicos que admitem, de uma forma assim, muito natural, a introdução de tecnologia. Eu chamo a atenção, e provavelmente vocês têm contato, a gente conversou com isso, o Banco Imobiliário está no nosso catálogo desde 1944, seguramente é o brinquedo mais vendido da história do Brasil, que atravessa décadas e décadas. Muito provavelmente qualquer brasileiro teve contato com o Banco Imobiliário em alguma fase da sua vida. Mas ele cabe a introdução. Hoje, cada vez menos, a gente faz transações comerciais com dinheiro de papel, cada vez menos. Aí se introduziu a máquina de cartão de crédito no
Banco Imobiliário. Daqui a pouco, no Banco Imobiliário, você vai fazer PIX para comprar um imóvel.
Seguramente muito daqui a pouco, né? Muito daqui a pouco. Então, é um pouco do que eu estava dizendo, né? O brinquedo, se você traçar uma linha do tempo, você fizer um recorte, ele vai dar uma fotografia do que era vivenciado
na época, né?
Usos, utensílios, tecnologia, movimentos culturais na época, é claro isso. Desde as das primeiras bonecas encontradas no Egito Antigo, que eram de argila, porque era a tecnologia e era a matéria-prima utilizada, que reproduzia o dia a dia daquelas pessoas, e você traz aqui na história, com o desenvolvimento da indústria mecânica, os brinquedos começam a ter movimento, com o desenvolvimento termoplástico, o vinil é incorporado nos brinquedos, e hoje com a eletrônica, cada vez mais a eletrônica embarcada será nos brinquedos tradicionais. Hoje, quase que os brinquedos convidam as crianças, os adolescentes a brincarem com eles, né? Quase uma inversão de papel, porque realmente a tecnologia é adentrada nos chamados brinquedos clássicos do dia a dia. E isso é uma característica do brinquedo, ele vai na garupa do desenvolvimento de outras indústrias, incorporando tecnologia, acompanhando os movimentos sociais, as licenças, os movimentos. Hoje nós temos jogos que já são licenciados por influenciadores digitais, né? Então é uma nova realidade que se avizinha, e assim vamos caminhando. Por isso que é tão encantadora essa indústria, e é por isso que eu tenho certeza, muitas vezes as pessoas me perguntam, o brinquedo vai acabar? O brinquedo nunca vai acabar, porque brincar é uma função genética, todo ser humano necessita brincar, e a indústria de brinquedo ela tem esse poder de transformação e de incorporando o desenvolvimento de outras indústrias dentro da sua capacitação.
Legal, genial. Sensacional. Bate-papo agradável e rico.
Com certeza.
Então, senhor Ares, a gente agradece de coração, né, pelo senhor ter reservado um tempinho para conversar com a gente, para bater esse papo com a gente, né, que foi, com certeza, um bate-papo muito especial. Muito obrigado.
Olha, eu que agradeço o espaço, foi um prazer enorme. Como vocês perceberam, sou um apaixonado pelo negócio. agradeço muito a atenção e a paciência de todos vocês aí.
Muito obrigado, seu Ares. Foi um prazer imenso poder conversar com o senhor. E nossos ouvintes, não se esqueçam de seguir nossas redes sociais, seuturno.bg no Instagram e o nosso site também, seuturno.com.
Inclusive, pessoal, a Estrela está disponibilizando um cupom de desconto de 20% para todos os nossos ouvintes. É só entrar lá no estrela.com.br e usar o cupom Colaborador Estrela.
Show de bola! Mês que vem, traremos então mais um tema interessante e mais convidados especiais. Aguardem, valeu!